Start Me Up, os Rolling Stones na Renascença. Nunca é tarde, Sónia Santos, Renato Duarte e hoje aqui com uma emissão especialíssima porque...
Esta música foi ótima para começar justamente a nossa conversa, eu acho.
Exatamente, é que o grupo Renascença, a Renascença, RFM, Mega Hits, está associado ao Lidl no programa Mais Ajuda, que promove o empreendedorismo ao serviço da comunidade. Nós temos, de resto, toda uma emissão muito especial e estamos em direto para o auditório da Renascença também. Aqui no estúdio da Renascença está a Vanessa Romeu. Ela é diretora de comunicação do Lidl Portugal. Boa tarde, Vanessa.
Olá, Vanessa. Boa tarde.
Ao Nunca é Tarde. Ninguém melhor para nos apresentar esta campanha que estamos aqui a fazer juntos, não é?
É verdade. Nós este ano arrancamos em ótima companhia com o Mais Ajuda, que tem o objetivo de levar mais ajuda efetivamente a quem mais precisa. E o nosso objetivo este ano é fazer as coisas ligeiramente diferente e pegar num conceito de inovação social. E o que é isto de inovação social? É procurar tecnologia ou outras formas diferentes de fazer coisas para que a ajuda que levamos a quem mais precisa seja este bocadinho mais eficaz. Uhum. Portanto, com mais ajuda, aquilo que na verdade procuramos é empreendedores sociais, sejam eles do universo das instituições de solidariedade, portanto o chamado terceiro setor, sejam eles do universo das startups, e aqui uhum. reside uma grande novidade. Uhum. Mas antes de chegarmos aí, vamos precisar do apoio de todos os
Ora
portugueses,
bem.
Não é?
E como é que então todos os portugueses, há pouco eu fiz aqui uma pequena descrição, não é, do que é que nós poderíamos fazer, aquele trajeto normal quando vamos a um supermercado, não é? Neste caso, é ir a um supermercado concreto e darmos a tal voltinha e recolhermos os produtos. Como é que é?
Não podia ser mais simples. Portanto, até ao final de dezembro, indo ao supermercado, qualquer um dos 256 supermercados do Lidl, de norte a sul do país, a última vez, primeira vez que falámos, Renata, ainda
pois
não
foi.
Estávamos...
Foi encarnascido, não é?
Foi encarnascido, é verdade. Ainda estávamos nas 250, portanto, temos evoluído. Portanto, indo a uma loja Lidl, escolhendo um produto deluxe, ou vários, independentemente da quantidade, por cada talão o Lidl vai doar 20 cêntimos. Uhum. E isto está subjacente a um conceito muito nosso, que é as escolhas socialmente responsáveis. No Natal já vão comprar qualquer produto deluxe, portanto, por que não fazer aqui esta escolha responsável e ajudar-nos a ajudar?
E quem está a fazer a contribuição, na verdade, é o Lidl, não é? Ao fazer esta doação, as pessoas que vão até ao supermercado não têm de dar nenhum valor a mais.
Não,
não é?
de todo.
Portanto, as pessoas fazem as compras normais, ok? Só têm que ter realmente esse cuidado porque, como dizias, e bem, nesta altura então principalmente há sempre a compra de um produto de Alexa do Lidl, e portanto é fazer as compras normais e é o Lidl que dá esses tais 20 cêntimos por produto?
Por talão.
Portanto,
são 20 cêntimos por talão, serão muitos talões, uhum. portanto o nosso objetivo é de facto conseguir sensibilizar os portugueses para esta causa importante de uhum. olharmos para a inovação social, arrecadarmos o máximo de dinheiro para depois, em janeiro, assim, abrirmos inscrições, depois nós sabemos efetivamente quanto é que nós conseguimos arrecadar, para instituições de solidariedade social ou equiparadas e startups que tenham na sua missão
o empreendedorismo social
se poderem inscrever e candidatarem-se a receber verbas para desenvolver os seus projetos.
Extraordinário.
E essa realmente é uma grande novidade, não é? O envolver as startups também com essa responsabilidade social neste projeto.
Sem dúvida.
Portanto, sem mudarmos em nada a nossa vida, podemos realmente ter aqui um contributo fundamental, uhum. lá está, como eu dizia há pouco, na nossa cidade, no nosso distrito, no nosso país, não é? Como disse há pouco, nós estamos em direto também para o auditório da Renascença.
Olá, auditório.
Está o José olá. Pedro Frazão. Olá, auditório. Não sei se nos estão a ver.
Estão a ver, estão com certeza. E disseram olá de volta, com toda certeza.
O José Pedro Frazão vai conduzir, de resto, também aqui, apresentar-nos outras pessoas importantíssimas, lá está, nesta campanha de Natal do Grupo Renascença com o Lidl. José Pedro.
Olá, Sónia. Olá, Renato.
Ah.
Alô, José Pedro.
Olá. Estão a ouvir bem?
Agora sim.
Então agora fazemos a ligação entre esse estúdio onde estão e o auditório da Renascença para continuarmos a falar desta campanha de Natal que é mais alargada do que o habitual. Boa tarde a quem está presente aqui no auditório da Renascença. Como percebemos, este ano a campanha do Grupo Renascença passa por uma rede mais alargada. Aliás, em linha com o momento que vivemos. Fala-se muito hoje em dia em ecossistemas. Esta manhã chegou a Lisboa uma ativista, uma adolescente que quer trazer a ideia de um ecossistema global que deve ser cuidado por todos para a agenda política. Ecossistema está também no jargão de quem está a trabalhar na área digital. Este ano, esta campanha de Natal, junta-se também às empresas para trazer um pouco mais de inovação neste programa Mais Ajuda. E o que nós quisemos fazer esta tarde aqui foi fazer um pequeno debate, uma reflexão sobre estes vários ecossistemas onde estamos inseridos, quer das ONGs que estão envolvidas no ecossistema onde está também o Estado, onde estão também as empresas privadas, o ecossistema mediático, onde estão as rádios, mas há também a internet, as televisões que estão envolvidas nos grupos de média, e o ecossistema social, onde, além das ONGs, a sociedade civil, no fundo, participa nesta multidimensão de ecossistemas que temos hoje em dia nas nossas sociedades. E essa reflexão sobre empreendedorismo, a inovação social e que diferença fará na vida das pessoas é o que nos traz esta tarde nesta apresentação de campanha, num debate que vamos também transmitir, estamos a transmitir, no programa Nunca é Tarde, com a Sónia Santos e o Renato Duarte. Passo então a chamar os nossos convidados para esta conversa e começamos pela casa. Isabel Figueiredo, adjunta do Presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia. Obrigado, Isabel. É diretora do Secretariado Nacional para as Comunicações Sociais da Igreja. Chamo também um dos parceiros deste programa, a BetaI. É uma empresa que há 10 anos trabalha no tal ecossistema da inovação. Eu chamo aqui ao debate Diogo Teixeira, cofundador da empresa. Vai-nos explicar melhor como é que entra neste projeto que hoje estamos aqui a apresentar. Também quisemos trazer um olhar de quem no terreno está a trabalhar com as carências da sociedade portuguesa, e se trouxemos alguém da casa, também trouxemos alguém de outra casa, a Casa Centro de Apoio aos Sem-Abrigo. Convidámos Nuno Jardim, o atual diretor de serviços do CASA, para estar aqui presente nesta tarde. Obrigado, Nuno. Ele está no terreno, começou por voluntariado, como todos os outros, e trabalha exatamente com todos aqueles que recebem ajudas e, no fundo, eles fazem a diferença também na sociedade. E, agora, numa versão do auditório, depois temos ouvido ali na conversa com o Renato e com a Sónia, temos também a Vanessa Romeu, diretora de comunicação corporativa do Lidl Portugal e responsável pela área de responsabilidade corporativa desta empresa, nesta conversa que vamos ter aqui e vão poder ouvir depois totalmente na íntegra em versão digital. O ecossistema assim hoje obriga, podem depois ouvir em rr.sap.pt. toda esta conversa. Ora, começo aqui pela Isabel. Olá, Isabel.
Olá, José Pedro. Boa tarde.
Boa tarde. É uma campanha de grupo, e este grupo tem rádios de perfil diferente, a Renascença tem uma longa tradição de partilha neste momento. Como é que tudo isto se vai processar este ano? Será muito diferente dos anos anteriores?
Vai ser diferente, porque a natureza da campanha em si é diferente. Mas como tu dizias, e muito bem, é ótimo ter o auditório cheio e poder partilhar com todos a nossa experiência. A Renascença tem um largo património em termos de solidariedade. Tudo começou em 1990, em Timor. Timor, eu acho que foi assim aquele acontecimento que causou uma onda, um impacto enorme em termos de solidariedade. E a partir daí a Renascença nunca mais deixou de estar atenta a esta realidade. Como dizias, e bem, este ano é diferente, e ainda bem que é diferente, porque nós precisamos de desafios para fazer coisas diferentes. Precisamos nós próprios de ser desafiados enquanto profissionais da comunicação social. E eu tenho a maior confiança de que vai correr bem, é o grupo, ou seja, vamos ter as três rádios a trabalhar para a campanha. As rádios têm uma identidade própria, têm uma linguagem própria, o que vai tornar a coisa muito mais rica, porque vai ser muito mais diversificada, não é? Portanto, quem ouvir na Mega vai ouvir de uma determinada maneira, na RFM, na Rádio Renascença.
Porque chegamos a todas as
idades. Chegamos a todas. Mas tu sabes melhor do que eu, não é? Estás ao microfone todos os dias.
Sim, é verdade. E também já em todos os canais já lá entrei.
E em todos os canais.
Isabel Figueiredo, que nos vai ajudar também ao longo da tarde a perceber um bocadinho como é que os média entram em todo este processo. Gostava de ouvir o Diogo Teixeira, bem-vindo, Diogo. Onde é que a BTI vai entrar neste processo?
Sim, o nosso papel aqui é relativamente simples, mas eu, se calhar, antes de ir ao nosso papel, queria realmente destacar a inovação que esta campanha este ano traz. Eu acho que O Lidl e a Rádio Renascença estão mesmo a olhar para a sociedade e para esta nova economia de uma forma diferente, percebendo que a inovação hoje não se faz apenas, como a Vanessa dizia há pouco, a inovação no terceiro setor não se faz apenas através das ONGs, das IPSS, mas de startups que, sejam elas mais dedicadas ao setor social ou não, têm na sua missão resolver problemas da comunidade e da sociedade. E temos muitos exemplos hoje de startups que nascem com essa missão e que estão efetivamente a resolver problemas das pessoas. E são esses que nós também queremos chamar, e é aí que a BTI entra, ajudando os parceiros do projeto na seleção destas startups, na angariação das startups, mas depois também na formação, na mentoria, para que elas se possam desenvolver as suas ideias, os seus produtos, os seus serviços, e esse é o nosso papel, que é de todos o papel mais simples.
Vanessa, as startups entram porque entenderam que seria necessário encontrar um outro tipo de respostas para os problemas quase de sempre, ou seja, as carências têm que ser atacadas de uma outra forma, num outro ângulo, em 2020?
De certa forma, sim. As startups surgem aqui, de facto, antes das startups surge uma vontade de promover a inovação social. E há aqui duas formas de o conseguir fazer. Por um lado, naquilo que nós procurámos eram empreendedores sociais que podem estar em dois sítios diferentes. Podem estar nas instituições, no terceiro setor, a fazer o seu trabalho, mas que, por força das circunstâncias, têm alguma dificuldade em promover inovação, porque a inovação tem algum risco associado e é preciso criar um ambiente seguro para isso. E, por outro lado, encontramos empreendedores sociais no universo das startups. Aquilo que nós também quisemos fazer com este projeto foi trazer aquilo que de bom existe no ambiente das startups, que é a forma de trabalhar, os métodos, as metodologias, que fazem com que os ciclos sejam muito mais curtos, as equipas sejam enxutas, que haja aqui, as próprias hierarquias estejam mais harmonizadas, faz com que todo o processo de inovação flua de uma forma muito mais natural, e acreditamos que isso pode trazer claros benefícios para o terceiro setor.
Nuno Jardim, o caso já foi apoiado anteriormente e aqui há um tipo de apoio diferente. Projetando que diferença tudo isto pode fazer em quem trabalha no terreno, o que é que pensa que este salto tecnológico no tal ecossistema novo digital também pode trazer?
E partindo do que estava aqui a dizer, da questão da dificuldade que nós muitas vezes temos no terceiro setor de conseguir inovar, eu pessoalmente e dentro da instituição, temos alguma relutância no conceito da palavra inovar, porque no setor social nós estamos a trabalhar na base, o mais simples às vezes de dar alimentação, roupa ou outros bens. E é sempre difícil nós conseguirmos inovar com algo que são necessidades básicas. Quer dizer, a pobreza, seja em situação de sem-abrigo, seja uma família, está sempre num estado em que a necessidade primária está sempre presente, portanto, inovar muitas vezes não é o que eles precisam, eles precisam só do que é regular. E então a entrada do setor privado que nos possa ajudar, ou ajudar as instituições a fazer essa mesma inovação, acho que é um avanço fantástico.
Mas a que nível essa inovação vos pode beneficiar no vosso trabalho, no terreno? Esse trabalho existe, a tal inovação no fundo é o mesmo de sempre, mas aqui com novos dados, com uma nova tecnologia, cartografia da realidade que estão a encontrar?
Todo o trabalho, e a nível da inovação que nos possa, e irá com certeza trazer mais eficácia de trabalho, mais uma melhor forma de obtermos os dados, de tratarmos os dados, que no fundo é muito isso que nós estamos aqui a tratar, no trabalho de rede entre todas as instituições, seja elas de que setor sejam, vai com certeza ter uma melhoria substancial na forma como vamos trabalhar e com isso trazer melhores resultados.
Diogo, estas startups sociais, vamos chamar assim, como é que se distinguem das outras? Realmente só pelo impacto que têm, é uma área que já estamos a ouvir falar há algum tempo, mas devemos medi-las pelo impacto que têm na sociedade, pelo volume de negócios, como é que isso funciona?
Eu, se calhar, só antes fazia aqui um preâmbulo, que é, não, nós devemos olhar para as startups como um todo, porque mesmo startups que têm fins lucrativos podem ter um produto ou um serviço que vem resolver um problema da sociedade e da comunidade, e se ganharem dinheiro com isso não tem mal, desde que estejam efetivamente a trazer valor. Mas efetivamente há cada vez mais empreendedorismo social, ou seja, são startups que o seu foco está essencialmente em resolver um problema, em ajudar determinado setor, não tendo o lucro como objetivo. Essa é a primeira linha de distinção. De qualquer das formas, aquilo que nós acreditamos muito é na junção destes dois universos, ou seja, é possível nós, startups, terem produtos, serem lucrativas e estarem a resolver problemas das pessoas. E quando esse modelo funciona, funciona toda a sociedade como um todo. E aquilo que nós assistimos hoje em dia, e eu acho que há muitos bons exemplos em Portugal, é realmente de empreendedores que, independentemente da questão do lucro ou não, estão muito focados naquilo que é a missão da sua startup. Criaram-na porque tinham um objetivo. E esse objetivo... dificilmente, o primeiro objetivo dificilmente é o lucro, mas é efetivamente resolver um problema ou acrescentar valor a determinado momento da sociedade.
Existe um conjunto de termos técnicos que se utilizam, que talvez o Diogo ajude-me aqui a traduzir para português, que é o mentoring, a aceleração. Talvez fosse interessante explicar essa triagem. Eu tenho uma ideia, chego ao pé do Diogo, quero esta ideia, não propriamente para acabar com a pobreza em Portugal, mas talvez para ajudar uma ONG a trabalhar no terreno. É isso? É aí que vai, é esse o critério da triagem que é feito?
O critério, sim. Acima de tudo, eu acho que nós temos que medir impacto, é que impacto é que nós acreditamos que essa ideia vai ter. Respondendo, o mentoring não é nada mais do que mentoria, é agarrarmos em pessoas que já resolveram problemas, outro tipo de problemas, que tiveram experiência a fazê-lo, e agarrar na experiência dessas pessoas e fazer com que elas passem a sua experiência a quem está a começar o caminho, a quem está a começar o percurso. E a aceleração é isso, é alguém que chega com uma ideia de negócio ou com uma ideia para resolver determinado problema, tem só uma ideia, mas depois como é que eu passo da ideia à prática? Há todo um caminho. Há que validar se aquela ideia realmente vem resolver um problema, se há pessoas que têm aquele problema, depois há que pensar como é que eu chego às pessoas, como é que eu desenho o meu produto, e a aceleração é exatamente isso, é nós ajudarmos nesse trajeto, como a Vanessa dizia, e são tudo percursos muito, muito rápidos, e por isso é que o impacto social é realmente acelerado, porque quem está trabalha a um ritmo muito focado e muito acelerado, e por isso conseguimos passar da ideia ao impacto num curto espaço de tempo.
Vanessa, mas há pouco falou em risco. Há aqui algum risco, as startups trabalham com risco. Aliás, a mortalidade faz parte do processo natural das startups. Isso, como é que lida? Quer fazer o bem à sociedade, mas há o risco da coisa correr mal. Como é que isso funciona? Como é que é administrado esse risco?
Por isso é que temos excelentes parceiros, portanto vão-nos ajudar aqui a mitigar o risco. E por isso é que a seleção dos projetos vai ser feita por um painel de jurados. Mas há uma coisa com a qual temos que aprender a viver. Inovação não é uma linha reta. Não vamos... as grandes ideias, os grandes desenvolvimentos não foram alcançados à primeira. E, portanto, aqui as metodologias que existem permitem é reduzir esse risco, permitem reduzir os tempos e isso dá-nos algum conforto, em vez de, como antigamente acontecia, não é? E produtos de grande consumo, 95% das inovações nunca vêm à luz do dia. Portanto, é preciso ter isto em conta, não é? Mas houve alguém que insistiu numa determinada empresa para trazer um produto que não havia antes, ou uma forma de lavarmos a roupa que não havia antes. E por isso é importante criarmos as condições para termos alguns erros, algumas aprendizagens, mas em segurança.
Eu acrescentava aqui que aquilo que nós podemos fazer é pôr o risco a nosso favor. Ou seja, uma das coisas que nós gostamos de fazer na BTI quando estamos a selecionar startups para este tipo de projetos é selecionar startups que tenham nas suas equipas pessoas que já falharam antes. E aí o que nós estamos a fazer é pôr o risco a nosso favor. São pessoas que já tentaram, já falharam, e o que é que aconteceu? Aprenderam, e quer dizer que na segunda, terceira experiência já não vão cometer os mesmos erros.
Quem nos segue na Renascença e quer continuar a acompanhar este debate tem algo muito fácil a fazer. Vai procurar daqui a pouco a gravação integral deste nosso debate e vamos despedir-nos da Sónia e do Renato neste Nunca é Tarde e continuar a nossa conversa a partir de agora aqui no auditório da Renascença em Lisboa. E eu gostava de saber, Isabel, por causa da experiência do grupo, como é que têm estado os portugueses ao nível da generosidade no Natal? Há oscilações, a crise faz-se sentir, apesar da crise mantém-se a generosidade. Tens uma longa experiência.
Tenho uma longa experiência. Sim,
conta-nos
como,
isso.
Como eu dizia, começámos em 1990, fizemos muitas campanhas, ajudámos muitas instituições. Achei engraçado aqui algumas coisas que se disseram que batem certo com as nossas campanhas. Uma delas, acho que foi a Vanessa que falou na questão dos ciclos curtos, não é? Nós dizíamos aqui, a equipa que tem trabalhado as campanhas ao longo dos anos, que havia dois ou três ingredientes que eram fundamentais. Um era ficar claramente definido o início e o fim de cada campanha, terem um tempo certo. O outro era apresentar com clareza o objetivo da campanha, de forma o mais prática possível. E a terceira coisa era sempre apresentar resultados. E quando nós conseguimos juntar estas três coisas, funciona. Quando tu perguntas acerca da generosidade dos portugueses, eu também gosto de contar, e como já estamos aqui quase em família, eu posso contar, que um dos primeiros grandes momentos da generosidade dos portugueses eu senti em Timor, quando um dia nos bateu à porta da Renascença uma senhora do mercado da Ribeira, que vendia peixe, e que trazia 3 ou 4 moedas embrulhadas e que vinha entregar à Renascença, não é? Portanto, este é o sinal efetivo da generosidade dos portugueses. É lógico que, ao longo dos anos, as campanhas foram se tornando muito mais habituais. Durante muitos anos, a Renascença era pioneira nesta forma de estar na sociedade. Hoje em dia está muito mais diversificada, há muito mais campanhas a acontecerem todos os anos. Portanto, quando tu falas de generosidade, é óbvio que quando há 2 ou 3 campanhas no ar é uma coisa, quando há 30 ou 40 ou 50 é outra.
Mas ali a credibilidade também do trabalho feito é vai fazer a diferença.
Faz toda a diferença. E eu penso que nós conseguimos manter um determinado ritmo sempre de generosidade e de adesão dos portugueses. É também muito interessante perceber que as rádios são diferentes, têm auditórios diferentes e têm respostas diferentes. E há bocadinho antes de começarmos aqui também estávamos à conversa e estávamos a dizer que também é sempre uma surpresa esta verdade, e todos os que estão presentes sabem que confirmam o que eu vou dizer, que às vezes quem tem menos é quem dá mais, não é? E portanto nós também provamos isto, a Renascença tem isto muito bem provado e muito bem cimentado na sua cabeça, sabe que é assim. E eu diria que sim, que a generosidade continua. É óbvio que as pessoas estão muito mais, há muito mais propostas, estão muito mais espalhadas em termos de solidariedade, o que é bom. Há muito mais coisas a acontecerem, mas as pessoas continuam a responder e nós temos ótimos sinais disso.
Qual é a experiência da vossa instituição? Porque a generosidade depois também se reflete nos voluntários que batem à porta para ajudar. É talvez da melhor forma de medir a generosidade também no vosso caso, das pessoas que vêm ajudar a fazer este trabalho, é isso?
Correto, sim. O CASA tem na sua base desde sempre o uso do trabalho com voluntariado. No país todo, nós temos mais de valores médios, porque há sempre entradas e saídas, mas rondam os 1.400, 1.500 no país todo. Inclusive em algumas, nós contabilizamos também a questão pontual de muito voluntário que vem, seja para campanhas, seja nesta altura, em particular. E é essa a nossa base. Quer dizer, nós temos cerca de 1.500 para 22 funcionários. Portanto, temos um rácio muito grande nesse sentido de diversos funcionários voluntários.
E ficam depois do Natal?
E ficam depois do Natal. Quer dizer, mantém-se relativamente estável, por isso mesmo nós temos voluntários desde o início. Não há uma grande variação. Saem alguns, mas depois voltam outros a entrar. E digamos que é através dessa mão de obra, digamos assim, voluntária, que vai com grande interesse e com grande coração ajudar, que nós conseguimos envolver a sociedade civil. É a empresa onde trabalha, é o amigo que conhece, é por aí que as coisas têm funcionado muito no caso.
Falei de generosidade, mas também falei de credibilidade com a Isabel, e no caso a credibilidade há um dado interessante. Estive a olhar também um bocadinho para aquilo que faz a vossa associação, e percebi que até o número de utentes reduziu, mas reduziu porque vocês consideram que garantem que aquelas pessoas que mais precisam são melhor apoiadas, ou seja, há uma diminuição, mas há de facto a ajuda chega exatamente a quem precisa. Isso faz parte também da credibilidade necessária do processo, do rigor, de chegar a quem precisa, é isso?
É, correto. Nós no início, com o entusiasmo que todos tínhamos, começávamos a dar. E as coisas foram crescendo de uma forma exponencial. Mas lá está, a sustentabilidade, a qualidade com que nós ajudávamos não era a mais adequada. Então o que nós fizemos foi perceber realmente o que é que estava a acontecer e tentarmos arranjar ajudas que pudessem melhorar toda a eficácia. Foi o que aconteceu no caso da ajuda do Lidl, na questão particular da nossa delegação do Porto, em que com isso conseguimos trazer melhor qualidade no apoio a nível de médica e de enfermagem e de outro tipo de apoio base, e aumentar, inclusive, nesse caso já conseguimos aumentar um bocadinho os números, porque conseguimos estar com outra dinâmica a funcionar.
Dão mais sustento, digamos, toda
mais
a,
sustento,
a, vossa,
mais estruturado, a vossa atividade. Com mais qualidade e tudo mais, exato.
Vanessa, e as empresas e a responsabilidade social das empresas? É só no Natal ou para além do Natal?
A responsabilidade social das empresas deve ser o ano inteiro, deve ser vivida pela empresa. E eu acho que aí tenho imenso orgulho, de facto, de trabalhar numa empresa que sente isso e que vive isso e que procura partilhar este espírito e incentivar outros a terem esta forma de estar. Há pouco estava a falar e estávamos a rever os números do Lidl e foi, ai, o Lidl no Natal, quanto é que doou? E eu disse, não é só no Natal, nós nos últimos 5 anos doámos mais de 10 milhões de euros em espécie e dinheiro. E isto foi para mais de 120 instituições um pouco por todo o país. Portanto, aqui é só uma pequena dimensão daquilo que nós procuramos fazer. Mas a responsabilidade social não é só a dimensão social, é também a dimensão ambiental. É a procura da redução do plástico, é olhar para aquilo que os nossos produtos podem ter enquanto matéria-prima, procurar que seja o mais sustentável possível. E nós fazemos muito esse trabalho, que por vezes para o cliente ainda é silencioso, ainda não se percebe do real valor, mas que no final do dia para nós é importante, porque também estamos a garantir a sustentabilidade daquilo que é o nosso negócio.
E estão a trabalhar que em 2020, isto é um tema central, vão aumentar ainda mais esse esforço na área ambiental em particular. Há cada vez mais gente a procurar evitar, por exemplo, o plástico para transportar as suas compras, mas há que também cada vez mais embalagem, há muitas embalagens ainda de plástico e presumo que num supermercado isso seja um grande desafio também.
Sem dúvida. O tema do plástico é um tema que está na nossa agenda. Nós, o ano passado, fomos pioneiros a assumir que até 2025 iríamos reduzir em 20% o plástico nas nossas marcas próprias. Já terminámos, já não vendemos sacos plásticos nas nossas lojas, portanto, por muito que queira, lamento, tem que levar o seu saco de casa ou então a comprar um de papel reciclável e de fontes sustentáveis, portanto, lá está. Muitas vezes estas pequenas coisas não são tão visíveis a olho nu, mas demonstram a responsabilidade com que encaramos as coisas. Também vendemos sacos para as frutas e legumes, sacos reutilizáveis. Evitam-se os milhares de sacos que as pessoas levam para casa. Portanto, há aqui um conjunto de trabalho feito por nós, portanto, de substituirmos materiais, de simplificarmos o tipo de plástico para melhorar a sua reciclabilidade, mas há também um grande trabalho de sensibilização que nós temos que fazer junto do consumidor, porque o plástico não é o bicho-papão, o plástico em si não é mau. O que é mau, muitas vezes, é aquilo que nós fazemos com o plástico. E, portanto, sensibilizar os nossos clientes também para uma correto reencaminhamento desse plástico, a reciclagem, o limpar as praias. Portanto, temos um projeto muito interessante no verão que se chama Transformar, onde desafiamos os veraneantes a recolherem plástico da praia e esse plástico é reciclado e transformado em equipamentos que são devolvidos à comunidade. Portanto, mostrando aqui que o plástico também pode ter valor, não é lixo. E procurando desta forma mudar mentalidades. Portanto, a resposta à pergunta, sem dúvida, que a responsabilidade social é algo que deve fazer parte das empresas. Nós estamos inseridos numa sociedade, nós temos a responsabilidade também de devolver a essa sociedade.
Nós vamos ter a oportunidade, quem quiser fazer perguntas aqui ou fazer uma intervenção em relação a esta matéria, ter um microfone daqui a pouco, e portanto gostava depois que sinalizassem o vosso interesse nesse aspecto. Diogo, regressa assim em relação à BTI. Corremos aqui o risco de termos a candidatar, por exemplo, neste projeto, empresas estrangeiras, porque a chamada aceleração, não é? Voltou aos palavrões, do impacto social, há muitas vezes há, tem havido em várias candidaturas, na área social, startups sociais aqui, tem em Portugal, existem, que muitos projetos que não são propriamente empresas portuguesas, mas que têm provavelmente um impacto em Portugal, como podem ter em Espanha, em França ou nos Estados Unidos. Podemos estar à espera de candidaturas de empresas que não sejam portuguesas?
Neste caso não corremos este risco, porque faz parte do regulamento que vamos apenas aceitar empresas portuguesas.
E há massa crítica suficiente
para isso? Há massa crítica, eu não tenho dúvida nenhuma que com esta proposta de valor nós vamos ter muitas candidaturas, acho que vamos ter alguma dificuldade na seleção pela qualidade, há muitos bons projetos hoje em dia a nascerem em Portugal. E a mim faz-me todo o sentido que queiramos, porque lá está, acrescentamos aqui outro layer na responsabilidade social, o Lidl e a Rádio Renascença, ao levarem este projeto para a frente, estão também a desenvolver o ecossistema de empreendedorismo e inovação ligado à área social, apoiando. Muitas vezes há projetos que precisam desta mentoria, que precisam deste dinheiro que serve essencialmente para começar, mas que sem ele muitas vezes não se começa, porque não se consegue deixar o emprego em que está, ou vai-se começando mais lentamente, e muitas vezes este primeiro, como nós chamamos, este primeiro fogo, aquilo que ajuda é empreendedores que têm a ideia a darem o passo em frente, vão ao projeto, percebem que a ideia depois tem potencial de crescimento. De qualquer das formas, também é interessante nós percebermos que hoje em dia Portugal atrai startups de todo o mundo que vêm e que procuram Portugal para testarem os seus modelos de negócio.
Mas vão esperar o tempo de amadurecer uma ideia, ou seja, são ideias que têm que ser concretizadas num curto espaço de tempo, ou há tempo para esperar para o impacto ser visível um pouco mais à frente do que nós pudéssemos pensar num curto prazo?
Sim, nós estamos essencialmente à procura de projetos que estão a começar, mas que já têm um determinado nível de maturidade, que ainda não estão apenas na fase de ideia, exatamente para que o impacto possa ser mais rápido, e depois, enfim, esse será o nosso papel, em conjunto com os parceiros, com aquilo que é a nossa experiência, com aquilo que é o nosso conhecimento, levar, acelerar essas ideias e o trabalho que até pode acontecer, algumas destas ideias, depois serem trabalhadas em conjunto com IPSS, porque não há dúvida nenhuma, e há bocado falávamos disso, de que a tecnologia pode ajudar as pessoas mais desfavorecidas. E aquilo que nós hoje em dia assistimos é, se calhar às vezes, neste contexto de transformação digital, as IPSS estão a lutar com aquilo que são os seus constrangimentos, e muitas vezes alguém que pensa aquele problema de fora e que pensa pela perspectiva da tecnologia vem encurtar aqui um espaço e fazer o last mile, que é chegar às pessoas. E se pensarmos que, mesmo falando de pessoas, hoje em dia os telemóveis são uma realidade, nós podemos, o telemóvel pode ser claramente um mecanismo para desbloquearmos uma última ajuda, uma forma das pessoas acederem a alguma coisa. E tenho a certeza que vamos receber muitas ideias sobre essa perspectiva.
Sente esta necessidade de apoio tecnológico para quem... Ou no vosso caso, ou outras ONGs que trabalham, provavelmente partilham os mesmos desafios, não é?
Sim. O foco das IPSS, ou dos ONGs, o que nós temos acaba por ser mais o pessoal, as pessoas técnicas, o técnico para o terreno. Portanto, estarmos a pensar em algo que não é, digamos, o nosso negócio, entre aspas, começa-nos a transportar para outros campos e perdemos o nosso foco. Portanto, isto que se está a dizer faz todo o sentido, as ajudas externas, que têm realmente o foco na parte tecnológica, que vão depois, com as IPSS ou outras instituições, trabalhar as lacunas que existam, todas as dinâmicas que vai objetivamente ajudar. Eu sei que acho que vai haver agora uma... A nível governamental, a ministra disse que uma plataforma para identificação das pessoas em situação de sem-abrigo. Portanto, isso é um passo tecnológico. Não sei como é que isso vai funcionar, mas é um passo tecnológico.
Mas não basta, quer dizer, haver uma ferramenta de contagem, quer dizer...
Não, de todo.
Quando estamos a debater este tema, e isto tem sido muito falado, e o Presidente da República tem falado muito sobre isso, não basta haver uma ferramenta de contabilização. Na sua opinião, o que é preciso fazer mais?
O principal, eu diria que seria a envolvência do cidadão, eu acho que existe. as empresas estão cada vez mais atentas aos problemas sociais de um país. Na minha opinião, o que eu noto, e das diversos contactos e reuniões que estamos, inclusive com o Sr. Presidente, eu acho que o que nós precisamos é de uma real vontade política para resolver as situações. Muitas vezes é transmitido que quer-se fazer, existem já alguns mecanismos, mas falta o passo final para tal. Exemplo, se a habitação é um problema, é um dos problemas principais, e isto é falado regularmente em todas as reuniões que nós temos com o Presidente da República, sem Presidente da República, e eu posso estar enganado, mas acho que foram 4 casas que foram dadas o ano passado pela Segurança Social para a questão da população sem abrigo. Portanto, se nós temos cerca de 3 mil, ou até mais, foi nada, basicamente. Portanto, eu acho que, sinceramente, acho que a vontade política é o passo principal, porque o resto, na minha opinião, acho que só existe. Eu acho que todos nós conseguimos fazer muita coisa através da sociedade civil, através do trabalho com as empresas, com os nossos amigos, com os voluntários. Onde se encontra muitas vezes algum bloqueio tem mesmo a ver com a dinâmica com o Estado. Muitas vezes gera alguns...
Burocracias, é isso?
Burocracias, a legislação que não está adequada ao problema em causa, e nós acabamos com os privados, sem estarmos com o Estado, a conseguir resolver a situação por nós. Eu acho que esse é um dos desafios, é nós conseguirmos, pelo menos em Portugal, aliarmos um pouco a função do Estado com a função dos privados para resolver os problemas, e acho que este é essencial que nós possamos fazer isso.
Isabel, e os médias estão a fazer o seu papel, ou é só uma questão de picos mediáticos quando há rodapés e imagens um pouco chocantes? Vimos um caso recente, as pessoas voltaram a falar, às vezes é preciso este tipo de episódios mais tristes.
Sem querer falar...
Não estou a falar de um episódio em particular. Eu gostava de saber se os médias globalmente fazem um trabalho consistente, atento a esta realidade.
Olha, vais-me permitir que eu fale também em casa própria, né? Que eu falo de nós próprios e depois falo um bocadinho do impacto que tenho em relação a tudo aquilo que vou acompanhando enquanto cidadã. Em relação a nós próprios, e voltando só aqui ali a uma conversa que tivemos há pouco, nem toda a gente verá, mas a Renascença tem-se preocupado também muito com a questão do plástico. Basta olhar aqui à nossa volta, nós deixámos de ter garrafas de plástico, copos de plástico, e 2020 é um ano em que internamente vamos trabalhar muito esta questão. Eu não podia deixar de dizer, porque é um nada, mas é um nada que faz a diferença. Agora, em relação ao que tu dizes, é lógico que os picos desencadeiam ações, e os média têm um papel que doa a quem doer, porque as pessoas também gostam muito de criticar e de apontar os defeitos da comunicação social, não é? Mas doa a quem doer, se não fossem os média, eu acho que nós não estávamos no ponto em que estamos em termos de consciência social. E acho que isto é uma verdade que todos nós temos que reconhecer que é mesmo assim. Por vezes existe o pico, por vezes existe o escândalo faz com que se vá à procura e depois desencadeia-se um processo. Agora, em termos de, falando agora propriamente em nós, porque estamos em nossa casa e também às vezes caímos na tentação de não falar de nós próprios, e eu acho que também está errado. Eu tenho a convicção de que a Renascença, atendendo à sua própria identidade, mas não só, à sua história, à sua forma de estar como órgão de comunicação social, tem desempenhado um papel ao longo dos anos de enorme impacto social. Eu também diria que nós agora estamos a falar das campanhas de Natal e, portanto, estamos a falar de um alerta para situações em termos de Natal, mas isso não acontece no Natal, isso acontece todo o ano. E são muitos os trabalhos que nós fazemos, depois de muitos deles, felizmente, reconhecidos, recentemente recebemos mais um prémio, o Zé Pedro sabe bem do que é que eu falo, mas muitos trabalhos reconhecidos, mas que são disto mesmo, é ir à procura de problemas de carência, é ir à procura de problemas verdadeiramente sociais, contá-los às pessoas com verdade e esperar que isso tenha impacto na vida de toda a gente. E, portanto, como eu digo, nem sempre é fácil trabalhar no órgão de comunicação social, mas há aspectos francamente positivos. E a possibilidade de anunciar, de abrir o microfone e denunciar o que está errado e anunciar o que está certo, é algo que a todos nós nos dá uma certa gratidão. Como a Vanessa dizia que é um gosto trabalhar no Lidl, eu também diria a mesma coisa, e o Zé Pedro aqui ao meu lado não vai dizer que não. Também é um gosto trabalhar aqui, precisamente por esta capacidade de mexer com a vida das pessoas verdadeiramente.
Nós até começámos por trabalhar juntos.
É verdade, é verdade. Eu conheci o novíssimo.
Exato.
Exatamente.
Gostava de saber se alguém quer fazer alguma intervenção. Eu tinha aqui umas ideias na mente em relação a este debate, mas gostava de ouvir. Já agora aqui desafiar o Hunter da ReFood, que já conheço também de outros debates, sobre desperdício alimentar, curiosamente, que é uma questão relevante e que tem sido beneficiado também da generosidade dos portugueses, e não só a vários níveis, inclusive do ponto de vista do voluntariado. Hunter, aqui gostava de ouvir sobre a sociedade civil portuguesa, porque, na sua opinião, é algo que fica pelo Natal ou é constante? Qual é, neste momento, na sua perspectiva, a mobilização portuguesa em relação à generosidade?
Well, primeiro, muito obrigado pelo convite. Com referência a esta pergunta, eu diria que os portugueses são muito, muito generosos, e não só na altura de Natal. Eu acho que todos nós acordamos um bocadinho na altura de Natal, mas nossa experiência em ReFood é que as pessoas em suas comunidades são cheias de boa vontade, e o que é que precisa é uma oportunidade a aplicar isto vontade para ajudar a sociedade. E que isto cabe a nós, a trabalhar no terceiro sector, e as startups, para criar as condições e as oportunidades para as pessoas sejam envolvidas. Então, nossa resposta é que os portugueses são muito generosos, muito disponíveis, e cabe a nós criar as oportunidades para elas fazer.
Se aparecesse uma startup, o que é que o Hunter gostava que ela ajudasse a ReFood? Em que termos? Que ajuda precisaria?
Nós estamos a desenvolver uma plataforma informática para todo o movimento ReFood, em todas as vertentes. E gostaríamos, talvez, reunir com as startups que está a desenvolver e ver onde elas podem encaixar. Mas é muito importante gerir informação e ter capacidade de analisar a informação, porque podemos prevenir em vez de fazer o papel do bombeiro. Então, conhecimento é poder. E que se nós podemos ter isto a nosso alcance, podemos trabalhar muito melhor. E este é nosso objetivo, estamos chegando lá. O ReFood é 100% voluntário. Então, às vezes, leva-nos mais tempo para chegar onde nós queremos chegar, mas eu acho que há muito espaço para melhoramento, particularmente com as novas tecnologias.
Já agora, desculpe lá aqui o meu abuso jornalístico, mas isto é mais forte que eu. Quando ouvi falar aqui em obstáculos de burocracia, eu lembro que o Harold, várias vezes, o Hunter tem feito alguma referência a alguns obstáculos que há na burocracia, de quem trabalha no terreno?
Well, eu acho que todos nós podemos fazer melhor, seja as cidadãos, seja o sector, empresas, o governo, todos nós podemos fazer melhor. E há coisas que pode ser desbloqueado muito facilmente que eu realmente não sei porque não são feitos. Um exemplo que eu dou muitas vezes é com referência aos refeitórios. Refeitórios são uma grande fonte de comida, mesmo comida, refeições, que vai diariamente ao lixo. E o nosso governo pode fazer um papel de liderança, simplesmente incluindo uma cláusula. Não tem que passar uma lei nova, só incluir uma cláusula em todos os refeitórios nacionais do governo, e há muitas, que quem quer ganhar o contrato tem que ter um plano a escorrer a comida sedentária para associações locais, e com esta cláusula pode revolucionar todo o sector do refeitórios, porque quando um grande player como o governo mostrar isto caminho, então todos os outros vão alinhar. Estamos ainda à espera disto seja feito.
Obrigado, Hunter.
Nada.
Eu estava aqui também a ver a Cláudia Pereira da Nuvem Vitória, que estava a pensar numa questão que eu acho que ainda não toquei na totalidade, que tem a ver com o impacto que este tipo de campanhas têm numa associação, como a vossa, que beneficiaram anteriormente destes projetos. Já agora podemos explicar o que é que faz a Nova Vitória. Não é?
Sim, pronto. Em primeiro lugar, também muito obrigada uma vez mais ao Lilo e ao Grupo Renascença e por nos escolherem para estarmos inseridos nesta campanha. A Nuvem Vitória é uma associação que tem como fim melhorar o sono das crianças que estão internadas e dos seus pais, das pessoas que as acompanham. Portanto, os voluntários da Nuvem Vitória contam histórias nas pediatrias dos hospitais. A nível de impacto, posso dizer que com o resultado da campanha do ano passado, do Lilo, nós duplicámos o número de hospitais, aumentámos os núcleos, portanto conseguimos abrir o Hospital de Braga, Cascais vai abrir agora, este mês de dezembro já. Começámos também na Casa Ronald McDonald's no Porto. Estamos aqui a faltar mais dois, mas enfim, o impacto é gigante, como podem ver, porque aumentámos também o número de voluntários. Os voluntários são, nós procuramos o voluntariado local, portanto as pessoas que são voluntárias nos hospitais próximos das suas casas. Neste momento estamos em 9 hospitais e, portanto, claro que faz todo, tem um impacto gigante. Eu acho que as pessoas nem quando contribuem nem sequer têm noção do impacto real que tem. Daí também ser muito útil e ser muito bom para nós ter um grupo como a Renascença a divulgar a campanha e a apoiá-la, até para as pessoas perceberem que o impacto que tem, porque tem de facto no nosso dia-a-dia, enquanto voluntários, enquanto associação.
Sim, isso é fundamental perceber que isto tudo tem um impacto, não é, Isabel? E já agora, voltando à nossa conversa inicial sobre toda a experiência, ao longo dos anos também a Renascença foi procurando inovar na sua maneira de captar essa generosidade, não é? Nas diversas plataformas, isto é uma campanha de grupo, obviamente.
Claro,
mas a inovação esteve presente.
A inovação, sim, esteve presente, continua a estar presente, razão pela qual agora demos mais um passo nessa mesma inovação. Mas eu diria também que foi muito sempre baseado ou alicerçado em duas ou três ideias-chave que permanecem e que permanecem aqui, não é? Mas sim, a inovação acontece desde o facto de nós fazermos campanhas onde as rádios, cada rádio tinha a sua própria objetivo, aconteceu isso durante muitos anos, portanto nós ao fim e ao cabo tínhamos 3, 4 campanhas lançadas no tempo do Natal, foi assim durante muito tempo. Houve alturas em que nos juntámos duas grandes rádios a dois, houve alturas em que fizemos como grupo e, acima de tudo, vamos procurando também estar atentos à forma como a sociedade está a responder, à forma como a sociedade olha para as coisas e depois, quer em termos de quais são as instituições que neste momento têm maior necessidade ou à qual as pessoas são mais sensíveis, que isso também é outra verdade que temos que ter em cima da mesa, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, quando nós fizemos a campanha dos incêndios, era impossível a Renascença não responder a uma situação que se estava a viver, não é? Ou quando nós também tivemos campanhas diferentes em termos de internacionais, ou seja, quando acontece uma catástrofe em Angola, como aconteceu, ou em Moçambique, a Renascença não consegue deixar de responder e de ficar indiferente ao que se passa. Quando tu falas em inovação, eu diria que é mais a forma como nós podemos chegar às pessoas, não é? A forma como nós conseguimos passar o melhor possível a nossa divulgação daquilo que acreditamos. E também, também houve anos em que isso também aconteceu, em que nós não fizemos propriamente angariação de dinheiro, de fundos, mas fizemos um trabalho de divulgação, como estava agora a falar, e da importância que nós nem sequer sonhamos que tem esse trabalho de divulgação. Porque realmente nós estamos aqui a falar, mas nós estamos a ser ouvidos em espaços enormes, mas também estamos a ser ouvidos na casa das pessoas, não é? E esta capacidade de nós tocarmos o coração e a cabeça das pessoas é extraordinária. E, portanto, agora, era impossível hoje em dia, quem é que não fala nas startups? Todos nós falamos das startups, o que é muito confortável para o Diogo. Mas e é preciso perceber qual é o impacto que elas podem ter efetivamente, não é? Ou como é que nós havemos de conseguir que as pessoas fiquem motivadas? Há bocado estávamos a falar sobre as questões da parte do cuidado das ruas, de toda a parte urbana, não é? Que é preciso cuidar. E eu estávamos mesmo há bocadinho a dizer como é que se pode fazer para alertar as pessoas para isso. É outro tipo de campanha, eu diria, mas que também é fundamental.
Já agora, as startups não vivem sem este lado mediático? Como é? Porque, de facto, como a Isabel estava a sublinhar, não se fala de outra coisa.
É verdade.
Enfim, efetivamente, e em Portugal, eu acho que se nós recuarmos no tempo, aquilo que percebemos é que o empreendedorismo e a inovação tiveram um papel e estão a ter um papel importante na recuperação de Portugal. Eu lembro-me, em 2009, quando nós criámos a BetaI, um dos principais objetivos era evitar a fuga de talento nacional para o estrangeiro, porque não havia emprego. E então a criação do próprio emprego, nós darmos aos jovens ou às pessoas que estavam a cair em situação de desemprego, ferramentas e inspiração para que elas criassem o seu próprio emprego, foi aquilo que foi a primeira missão da BetaI. Hoje esse papel está cumprido, felizmente nós temos praticamente desemprego inexistente em Portugal, mas há muitos outros problemas para resolver, e acho que se as startups contarem com o apoio mediático na resolução desses problemas, será bom. E eu gosto sempre de dar exemplos concretos. Estávamos a falar de desperdício alimentar. Eu dou exemplos de startups que não estão em Portugal, exatamente porque as que estão em Portugal vão se candidatar e por isso não quero aqui criar nada, mas, enfim, na área do desperdício alimentar, conheci o mês passado uma startup inglesa que aquilo que faz foi está a instalar nas cantinas câmaras de vídeo com inteligência artificial apontadas aos caixotes do lixo das cantinas, e que percebem todos os dias, interpretam o lixo que está a ser, ou seja, os alimentos que foram cozinhados a mais e que estão a ir para o lixo. E depois interpreta essa informação e envia para as áreas que fazem as compras, a dizer que no dia X as refeições servidas foram estas e estas e estas, e não sei quantos quilos de ervilhas foram para o lixo, por isso podia-se ter cozinhado a menos. E ao fazer isso estamos a fazer aquilo que o Hunter desafiava, que é não atuar como bombeiro, que é o que a ReFood faz, é resolver porque há desperdício, o que é que eu faço ao desperdício, é evitar que haja desperdício. Este é apenas um exemplo. Outro exemplo, eu há 6 meses em Angola estive a fazer um workshop com zungueiras. As zungueiras são as mulheres que vendem na rua. E neste momento, com a introdução dos impostos, que era uma coisa que não existia, o governo está a fechar uma série de mercados onde estas mulheres vendiam. E desse workshop que nós fizemos com elas, surgiu a ideia de ligá-las ao Uber local, que se chama Cubinga, e elas passarem a vender os seus produtos na aplicação do Uber, que é entregue em casa das pessoas com as entregas. E isso é mais uma ideia de como é que alguém que vê de fora consegue resolver um problema até com aquilo que já existe na sociedade. E é isso que nós esperemos que aconteça aqui neste projeto.
Para terminar, Vanessa, eu acho que tem aqui um problema em mãos, porque isto vai continuar. Isto não vai ficar por 2020, porque o manancial de ideias vai colocar um problema ao Lidl.
Nunca será um problema, será um bom sinal. Eu acho que, acima de tudo, mais do que as ideias, é que conseguimos depois resolver os problemas. Porque o foco aqui tem que estar em... E há uma coisa que se lê muito quando se discute o tema das startups. E as startups aqui são a materialização de uma dinâmica de inovação social, mais do que, não é forçosamente por ser uma startup. Mas uma coisa que se lê muito é que estão muito focadas na solução de um determinado problema e não focadas na ideia em si. Portanto, isso é importante. A diferença aqui é ténue, mas é uma diferença que é crítica, que é, se eu estou apaixonada pela solução, eu não vou conseguir libertar-me e ver as coisas e ver as suas fragilidades como elas são. Portanto, este foco na solução a um problema, e estávamos aqui pegando aqui no exemplo do Nuno e do Casa. Em última instância, nós queremos uma solução que acabe com o cheio-abrigo. E é isso que nós queremos fazer aqui.
Ambição. É. Também é importante. Sim. Vanessa, Nuno, Diogo e Isabel, muito obrigado pela vossa presença nesta tarde aqui na Renascença, neste lançamento desta inovadora campanha de Natal do Grupo Renascença, com os parceiros Lidl Portugal, neste programa Mais Ajuda. Para terminar esta sessão, que aliás poderá ser ouvida de novo no site da Renascença, em rr.sapo.pt, eu chamava aqui, em nome do Grupo Renascença Multimédia, a administradora da Intervoz, Renata Silva, para o encerramento da sessão.
Boa tarde a todos. Na verdade, este encerramento era para ser feito pelo Dom Américo Aguiar, que é bispo auxiliar de Lisboa e também presidente da Renascença, e era ele que deveria estar aqui a fazer. Teve um contratempo e, portanto, não pode estar aqui para fazer este agradecimento. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, sobretudo, aqui a esta participação fantástica que nos ajudou a esclarecer muito daquilo que temos ambição de fazer. Eu acho que vai ser um projeto fácil de concretizar, porque desde o que existe no ADN do Grupo Renascença, com a responsabilidade e a solidariedade social, e também os passos já tão grandes dados pelo Lidl, portanto acho que vai ser um projeto muito fácil de concretizar, e vamos pedir o apoio de todos também para que ele seja ainda maior e que as ambições máximas possamos alcançá-las e comunicá-las e dizer que chegámos lá. Obrigada a todos pela vossa presença.